As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um recém-nascido com cerca de 20 dias ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e um camião. Acidente que ocorreu nesta quinta-feira na localidade de Loureira, em Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria. Para além do bebê, também um homem ficou em estado grave. Uma outra criança, com idade aproximada aos 5 anos, sofreu ferimentos ligeiros. Houve necessidade de mobilizar um total de 27 operacionais e 9 veículos de apoio, dentre os quais a ambulância suporte imediato de vida de Tomar e um helicóptero do INEM, que acabou por não efetuar qualquer transporte. O Comando Territorial de Santarém, através do posto de Fátima, deu cumprimento ao mandado de detenção de um homem de 55 anos no concelho de Ourém. Na sequência de diligências policiais que permitiram localizar o indivíduo que estava foragido à justiça, os militares da GNR apanharam assim o arguido, condenado para cumprimento de pena de prisão efetiva pela condenação de 3 crimes de incêndio florestal qualificado e 2 crimes de incêndio florestal. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para cumprimento de pena de prisão efetiva de 6 anos e 6 meses a que tinha sido condenado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar garante que não tem nada a ver com a carta que foi enviada a alguns refugiados que residem atualmente no imóvel situado na Rua Miguel Maria Ferreira, junto ao antigo colégio. Imóvel esse que pertence precisamente à referida instituição de solidariedade social e que tem acolhido aqueles agregados, dentre os quais crianças. Recorde-se que o assunto foi tornado público em recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que Célia Boné, eleita do PST, questionou a autarquia sobre uma carta da própria Câmara que exigia a essas pessoas que deixassem o imóvel até final deste ano. Questionado pela ERT sobre esta situação, António Alexandre, provedor da Santa Casa, quis deixar claro que não há pressa em retirar os agregados daquela habitação, considerando mesmo que é de muito mau gosto, ainda por cima nesta quadra festiva, colocar assim as pessoas entre a espada e a parede. O dirigente admitiu que a sua instituição questionou a Câmara sobre se havia alguma perspectiva de quando essas famílias iriam sair, mas garante que nunca foi colocado qualquer prazo como data limite.
Não, do ponto de vista da misericórdia, evidentemente não há pressa e eu acho que até é muito mau gosto colocar as questões e daquilo que eu, entretanto, procurei saber. É mesmo ao contrário do que se deve fazer, ter qualquer atitude. Para já, a misericórdia nunca colocou a questão das pessoas saírem no dia 31 de dezembro ou saírem no dia 31 de março ou de junho ou do que fosse. A misericórdia pôs à disposição dos refugiados e ucranianos as instalações que tinha possíveis. A Câmara Municipal tomou conta do restante processo de acompanhamento, mais a segurança social. Nós fomos sempre alheios e, digamos, fomos praticamente postos um pouco fora do processo. E isso também não nos incomodou, porque alguém tem que fazer alguma coisa e que fizessem. Portanto, deixámos que fosse a segurança social e a Câmara Municipal a gerir esse processo. Sei que alguns das pessoas refugiadas foram, entretanto, tendo soluções, construídas soluções de apoio, de apoio monetário, de empregos, alguns, e portanto, tinham as suas vidas reorganizadas e foram deixando as casas, nomeadamente algumas das nossas instalações. O que nós perguntámos, já aqui há uns meses, foi em setembro, é se havia alguma previsão para saírem das casas. Nunca pusemos prazo, nem punhamos, e seria de mau gosto, principalmente na época festiva que estamos a correr, dizer a pessoas que não têm alternativa a que serão obrigadas a sair. Portanto, a misericórdia nisto nem é vista nem achada. E mais uma vez, infelizmente, em Tomar é assim, é digamos, envolvida de uma maneira negativa. Portanto, o que eu quero dizer é que a misericórdia nunca fazia isso, nem tinha que fazer. Agora, aquilo que eu sei, foi escrito como uma carta, e entregue a carta às pessoas a dizer que tinham até 31, somos completamente alheios a isso e nunca fazíamos isso sem ter a noção que as pessoas estavam integradas, que tinham condições, todas as condições reunidas para, e tinham outra alternativa de habitação. O que eu sei, e soube ontem, é que as pessoas que lá estavam nos últimos tempos, porque tinham subsídios do Estado ou da Comunidade Europeia para viver, elas próprias pagavam água e luz. E agora disseram que não tinham dinheiro para pagar porque já não recebem o subsídio há 2 meses e estão lá. E, portanto, Nisso, a misericórdia também não pôs problemas nenhum, nem será nunca um problema. Nós fazemos parte das soluções. E toda a vida, e é para isso que servem as misericórdias, para as soluções de acolhimento e de ajuda às pessoas, sejam elas portuguesas, tomarenses ou ucranianas.
A ERTS ouviu já a Filipa Fernandes, vereadora com o pluro da Ação Social, serviços que então endereçaram as cartas aos agregados em causa. Eleita do Partido Socialista, quis deixar claro que a Santa Casa contactou a Câmara, falando mesmo em pressão, no sentido de perceber quando é que essas pessoas seriam retiradas do imóvel.
Efetivamente, há uns bons meses atrás, a Santa Casa da Misericórdia contactou-nos no sentido de nós, que a Santa Casa tinha decidido duas residências, uma em que, portanto, tinha bastantes quartos e é onde nós temos estes seis agregados, e outra, o apartamento ali na Cavaleiros de Cristo. Na altura tinham-nos contactado no sentido de perceber também se ainda iríamos demorar muito a retirar ou não os ucranianos das suas habitações, porque também precisavam de dar outra utilidade, provavelmente, não sei. E na altura nós conseguimos libertar então a casa da Cavaleiros de Cristo, mas não conseguimos de todo, ainda não estavam em condições, as famílias que lá estavam, ainda não, nem todas tinham subsídio para subsistir, e portanto não achámos que era conveniente, achámos que não era a altura correta para retirar as famílias desse contexto. Expliquei na altura à atual Presidente, que era a Anabela Freitas, na altura, expliquei-lhe que ainda não estávamos capazes de o fazer e, portanto, na altura, libertámos apenas a casa de Cavaleiros de Cristo. Há uns meses para cá, também mais recente, voltaram-nos a enviar um e-mail a perguntar como é que estava a situação, se ainda demorávamos, pronto, se ainda tínhamos a perspectiva de quando é que iriam nos libertar. Portanto, voltámos a ser pressionados no sentido de libertar a casa onde estão os ucranianos, as famílias ucranianas, e nesse sentido, sendo que muitas também já, todas elas neste momento já estão com rendimentos próprios, seja ou por via do trabalho ou por via de subsídios que já estão todas as famílias a receber, fomos diretamente ter com essas famílias, antes de mandar qualquer carta, entenda-se os técnicos do Serviço Social da Câmara Municipal, foram presencialmente ter com essas famílias que lhes deram a entender que iriam receber esta carta, mas que a ideia é que possam, de alguma forma, essas pessoas, também aquelas que já têm o seu próprio financiamento, portanto, são autónomas, ter a sua própria habitação e ter uma vida plena, independente de existir da Câmara Municipal ou de outros apoios. Dissemos sempre que deixámos contactos, obviamente, e dissemos sempre que estamos disponíveis para acolher e orientar quem, de alguma forma, não tinha essa possibilidade de o fazer ou ainda não estava em condições de o fazer. Nunca, em situação alguma, a Câmara Municipal de Tomar pôs qualquer pessoa, qualquer cidadão na rua.
Polémica nesta questão relativa aos refugiados da guerra na Ucrânia que estão no imóvel, que é a propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. A Câmara referiu em carta que essas pessoas devem sair até 31 de dezembro, mas agora a Santa Casa assegura que nunca colocou datas para que tal acontecesse e considera mesmo de muito mau gosto que se faça esse pedido nesta quadra festiva.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou uma moção, mais uma, em torno da poluição no Rio Navão, um problema que parece não ter fim à vista e que ganha mais ênfase em dias de chuva. Perante a falta de separativos, as águas pluviais misturam-se com os esgotos domésticos e entram nas linhas de água envolventes, desde logo na bacia do Navão. Desta feita, foi o Partido Social Democrata a apresentar essa moção, documento que mereceu a concordância de todas as forças partidárias, exceção feita à bancada do Partido Socialista, que votou contra. O texto aprovado remete responsabilidades para Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que deve denunciar a situação junto dos membros do governo com autoridade em matéria de recursos hídricos, assim como deve exigir explicações ao ministro do Ambiente sobre a promessa feita pelo ex-responsável pela pasta, Matos Fernandes, que em Tomar prometeu um investimento na ordem dos 22 milhões de euros, investimento que afinal não se concretizou. Importa recordar que em junho último, a ERTE questionou Hugo Polido Pires, secretário de Estado do Ambiente, precisamente sobre esta promessa falhada. sendo que o governante assegurou, na altura, que não há nenhum retrocesso neste dossiê.
Não há nenhum retrocesso.
Isto mas o investimento já estava prometido e foi dado como certo.
O que nós hoje estamos a ver aqui é um avanço do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social que estava aqui para resolver há muitas décadas. E nós, é evidente que não conseguimos fazer tudo com estalar dedos, mas julgo que isto contribuirá também para a despoluição do rio, as obras Netar contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARP, que é o Plano Nacional para Abastecimento de Águas Residuais, Abastecimento de Águas e Águas Residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e no próximo quadro comunitário existirá também existirão verbas para a disposição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. E, portanto, passo a passo, nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas e hoje o que nós vimos aqui é assinalar um projeto que é um projeto de referência no nosso país.
Quando fala de futuro, é capaz de ser mais específico relativamente à resolução efetiva aqui do problema de poluição?
Não, quer dizer, isto tem que haver projetos, tem que haver uma série de passos que têm que ser dados e eu julgo que está aqui a APA que me pode ajudar, mas que nós nos próximos anos, dois, três anos, teremos este problema provavelmente a caminhar para a resolução. Quer dizer, nunca sei se isto se pode falar da resolução plena de um problema de poluição, porque há sempre alguém que faz uma descarga ilegal, que faz coisas, mas esse combate, julgo que nós no próximo PT 2030 conseguiremos dar resposta a esse flagelo.
A Assembleia Municipal de Tomar quer que Hugo Costa denuncie poluição no Nabão junto do Governo e que exija explicações sobre a promessa falhada dos 22 milhões de investimento. Os recentes abatimentos que se registaram na estrada que atravessa a localidade de Coito, na freguesia de São Pedro, foram motivo para que a bancada do PSD questionasse a Câmara de Tomar. Recorde-se que esteve em causa a abertura de buracos de dimensão considerável, sendo que a ERTE recebeu queixa de um automobilista que se lamentou da escassa sinalização existente na altura. Depois de ouvir os lamentos dos sociais-democratas, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, admitiu que se há obra em que tem pressionado Bateja Ambiente, é de São Pedro, confessando até que os responsáveis técnicos da empresa não estão contentes com a forma como a obra se desenrolou, referindo, contudo, que abatimentos acontecem em qualquer lado.
O que vos pode dizer é que se há obra que eu, pessoalmente, e desde que agora tenho também a responsabilidade na Bateja Ambiente, tenho pressionado Bateja Ambiente, é precisamente esta obra. E posso-vos dizer que, efetivamente, Bateja Ambiente, ou, enfim, os seus responsáveis técnicos não estão contentes com aquilo que foi a forma de, enfim, como se desenrolou esta obra. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que podem acontecer problemas como o que aconteceu ontem, de haver uma zona que abateu. Isso pode acontecer em qualquer zona, por várias razões, não é? Portanto, mas, efetivamente, a obra, e eu não tenho problema nenhum em dizer, de facto, teve problemas, não é a forma como gostamos ou queremos que uma obra seja desenvolvida, mas isso também tem a ver um bocadinho com o tal paradigma, ou tal forma de pensar que já transitou de outras formas de estar, nomeadamente a de achar que a obra tem que se girar aquilo que é, nomeadamente a passagem da vala, independentemente da largura da estrada e daquilo que depois falta ou não pavimentar. Portanto, isso é um paradigma que tem que ser alterado, já estamos a fazê-lo na medida do possível, mas há ainda aí trabalho a fazer.
Ainda às obras de saneamento na freguesia de São Pedro, o presidente da Câmara de Tomar refere que se há intervenção em que tem pressionado a Tejo Ambiente é precisamente a de São Pedro.
Rádio L, a primeira a informar.
O Chega denunciou, através da moção apresentada na recente Assembleia Municipal de Tomar, que há registro para a presença de duas estruturas de extração de argilas caulinas na bacia hidrográfica do Nabão, próximo da Nascente, em Ancião, distrito de Leiria. Américo Costa, eleito naquele órgão tomarense, diz que essas estruturas estão a ser projetadas para as zonas de Pessegueiro e Mortal, neste último caso em Alvaiázere. Por isso, referiu o representante do Chega, é de todo o interesse que a Câmara de Tomar se informe de todos os pormenores, exigindo um plano de impacto ambiental. Américo Costa fala mesmo em possível catástrofe ambiental. Esta moção mereceu a concordância da maioria das forças partidárias, exceção feita ao Partido Socialista, que votou contra.
Rádio R, informação.
As obras em curso na zona do Flecheiro, em Tomar, revelaram um forno romano, estrutura dedicada à produção de tijolos. Foi o próprio Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta dessa descoberta através da rede social Facebook, sendo que agora, em recente sessão do Executivo, explicou aquilo que está efetivamente em causa, apontando no caminho da preservação do achado, na mesma linha do que foi feito nas ruínas romanas que estão junto do pavilhão municipal, ainda por perceber-se qual o impacto que estes achados terão na conhecida como obra do Flecheiro.
Efetivamente, portanto, foi descoberto um forno romano, um forno do período romano, um forno de produção de tijolos, e portanto, está neste momento a ser analisado a possibilidade da sua preservação, no sentido em que ele possa ficar visível para quem naturalmente depois usufrua daquele espaço. É óbvio que isso a acontecer resultará num trabalho complementar, obviamente isso não estava previsto no projeto. Estamos, portanto, a analisar essa possibilidade e o impacto que isso tem no projeto. A acontecer será uma solução semelhante, enfim, relativamente semelhante àquilo que fizemos ali junto ao pavilhão municipal com aquele também achado arqueológico das termas romanas, ou seja, em que vai ficar, portanto, a acontecer, o que vai ficar é uma, no fundo, uma superfície em vidro, ou seja, terá que ser feita uma zona de contenção do tal achado, e depois com uma cobertura em vidro que ficará, digamos, à superfície do pavimento.
Obra do Flecheiro, achados revelam um forno romano, estrutura dedicada à produção de tijolos. Resta agora perceber qual o impacto que esta descoberta terá nestas obras que ali decorrem. Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria no âmbito de uma investigação com cerca de 4 meses relativa a tráfico de droga. As autoridades apreenderam ainda 1.325 € em notas, 52 doses de heroína, 30 de cocaína e também 5 doses de MDMA e 2 de haxixe, assim como outros objetos conotados com o tráfico e consumo de droga, para além de um sabre, seringas, telemóveis e algemas metálicas iguais às utilizadas pelas forças de segurança. O detido dedicava-se à venda direta de vários tipos de drogas pesadas aos consumidores que o contactavam para o efeito, maioritariamente junto da sua casa, a qual se situa num aglomerado habitacional e nas imediações de uma escola primária da cidade de Leiria. O local é frequentado diariamente por crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, bem como pelos familiares e restante comunidade educativa, facto que exponenciou naquela zona o sentimento de insegurança associado a um elevado nível de insalubridade e risco para a saúde pública, criado pelo visado e todos quantos com ele privavam e contactavam diariamente com o mesmo fim, ou seja, compra e venda de droga. O detido, com bastantes antecedentes criminais relacionados com o tráfico e consumo de estupefacientes, ficou em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 28 anos de idade, operário da construção civil, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado com arma branca, ocorrido no recente 1 de novembro, na cidade de Caldas da Rainha. Na sequência de uma altercação entre a vítima e o arguído, este último desferiu vários golpes no agredido, com arma branca, nomeadamente na zona do tórax e abdómen superior. Só a pronta intervenção dos serviços de emergência médica médica impediram que a agressão não tivesse como resultado a morte da vítima. O indivíduo abandonou o local, ausentando-se para parte incerta, não prestando qualquer socorro. Foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à identificação do suspeito, prosseguindo-se desde a data do acontecimento a ações dirigidas à localização daquele que culminaram com a sua detenção, em cumprimento de mandado emitido pelo magistrado do Ministério Público titular dos autos. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.